Bem-vindos ao Sem Moderação. Os habituais quatro cavaleiros do Apocalipse estão esta semana reduzidos a uma mera troika de três participantes, Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva e Pedro Delgado Alves, e aproveitaremos o debate que decorreu este fim de semana no Congresso do PSD para iniciar a nossa análise da semana, falando precisamente da nova liderança, da renovada liderança de Rui Rio à frente do PSD, será já o tema da primeira parte. Na segunda parte, debruçar-nos-emos sobre aquilo que também foi um dos temas quentes da semana, a discussão no seio da Procuradoria-Geral da República em torno da possibilidade ou não de fixação de orientações a partir dos superiores hierárquicos em relação à gestão dos processos e a forma como ela deve ser ou não pública, publicitável ou enquadrada nos deveres funcionais dos magistrados do Ministério Público. E para a terceira parte, guardaremos algo que o Sem Moderação tem sempre no seu coração, atos eleitorais noutros países, fazendo de conta todos os membros do painel que são profundamente conhecedores das intrincacias dos partidos políticos que vão analisar. Este é o momento de autodepreciação, para depois fazermos o brilharete quando chegarmos à terceira parte. Não, claro, eu falo aqui de uma panóplia de peritos. Não há segredos na vida política da Irlanda.
Tudo que seja Inglaterra e colónias, seja Escócia e Irlanda.
Aqui é o momento em que o Francisco se desqualifica de um conjunto significativo de celebrações de dias nacionais em múltiplas embaixadas nos próximos anos, mas adiante, regressaremos para na terceira parte.
Que o Pedro Delgado Alves não sabe nada de política internacional.
De forma muito sofrível, arrasto-me em todos estes debates, fazendo de conta que consigo acompanhar as vossas tiradas, enfim, sábias e cheias de sapiência. Gostava desta redundância, foi ótimo, não me lembro de outra melhor. Regressemos à terra, por assim dizer. Vamos então conversar um pouco sobre o congresso do PSD do último fim de semana.
Vamos aproveitar que não está cá
a ausência do José Eduardo Martins, o quarto membro hoje ausente, priva-nos de uma visão a partir do interior do congresso e, portanto, não teremos análise. Mas que é importante, enfim, acho que sempre dela beneficiámos e seguramente era o momento da vingança do Francisco, que foi aqui tão massacrado por força das eleições e do Congresso do CDS, não tem como ter agora um bocadinho de retribuição. Mas indo ao Congresso do PSD, um resultado que era conhecido, era o da eleição do líder, que é feito em diretas, mas apesar de tudo o tema do regresso ao modelo de confrontação em Congresso foi posto em cima da mesa, não que tenha produzido muitas conclusões, até antes pelo contrário, até houve mais um caminho no sentido de fazer umas primárias mais abrangentes. Portanto, o tema da forma de eleição dos líderes e como é que ela deve ter lugar voltou a estar a marcar presença no Congresso de um grande partido, onde, curiosamente, a experiência recente do CDS ter realizado um Congresso que, apesar de Congresso, não foi menos participado por isso, antes pelo contrário, até teve uma dimensão de participação e debate político acrescido. Não que tenha sido um tema principal no Congresso do PSD, mas foi abordado e foi discutido. Mas, acima de tudo, o que eu frisaria era um resultado que já era conhecido quanto à liderança, mas que depois se tinha que testar perante os congressistas. Isto é, Rui Rio chegou presidente reeleito do PSD, no entanto teve que fazer eleger a sua direção nacional e os seus órgãos nacionais, e teve um resultado muito próximo daquele que tinha conhecido há 2 anos, ligeiramente inferior, mas pouco expressivo. No PSD, como é sabido, há a possibilidade de apresentação de muitas listas aos órgãos nacionais e, portanto, isso não deixou de acontecer, mas o resultado que conta, aquele do órgão executivo, foi um resultado extraordinariamente próximo daquele que tinha sido obtido há 2 anos. Mas, neste contexto, uma oposição presente, mais até presente do que há 2 anos, talvez esta a diferença principal no Congresso do PSD em relação ao de há 2 anos, porque as vozes mais críticas e as vozes que lideraram a candidatura alternativa estiveram presentes e deixaram um sinal, talvez não tenha sido muito claro, porque disseram uma coisa e o seu contrário quanto ao que iriam fazer, sobre se iriam participar ou não na unidade do partido, mas pelo menos deixaram nota de que têm uma visão crítica das opções da atual liderança. E até numa das intervenções mais vivas do Congresso e que motivou mais reações, Hugo Soares chegou mesmo a dizer que o PSD corre o risco de se tornar uma espécie de, ele usou esta expressão, esta vou usá-la eu, equipa B do PS, ou um conjunto de socialistas de segunda, portanto, sim, seria uma cópia, um Partido Socialista de segunda, uma cópia do Partido Socialista. Existe este risco da opção estratégica tomada por Rui Rio de muito claramente querer ocupar o centro e ter uma estratégia política virada para o centro? Não estará o caminho, e não será isto contraditório com o caminho que o próprio apontava de que o seu parceiro privilegiado era o CDS, não seria um Bloco Central? Portanto, não há aqui dois discursos que são aparentemente contraditórios, porque por um lado está a puxar o partido para o centro, mas depois por outro lado não deixa de dizer nas autárquicas contará com o CDS, que as tensões que podem ter verificado na semana anterior no orçamento podem ser superáveis. Portanto, como é que olhas para o
Deixa-me olhar para o Congresso do PSD como o final de um período de, digamos assim, da temporada de congressos dos dois principais partidos à direita, em que quem vir, os congressos são essencialmente momentos de proclamação.
O CDS não foi.
Certo, não, mas do ponto de vista político, não, o que eu estou a dizer, não estou a dizer proclamação, momentos de proclamação por contraposição a momentos de escolha de líderes ou assim, não, estou a dizer, do ponto de vista, dentro daquilo que os congressos têm de passagem de mensagem política, são, essencialmente, momentos de proclamação. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, se formos ver o congresso do PSD e do CDS, os congressos do CDS e do PSD, quase que nós podemos... foram quase caricaturas, que, felizmente, logo a seguir, os dois partidos trataram de atenuar. Porque pareciam dois, o PSD e o CDS, se formos analisar só à luz dos congressos, parecem aqueles dois velhos dos marretas, um a gritar eu sou de direita e o outro a gritar eu não sou de direita. Que eu acho tudo bastante inútil, porque não há nenhum transeunte suficientemente incauto que nós encontremos aí na rua que não acho que esteja minimamente atento à política, que tenha dúvidas de que o CDS é um partido de direita. Assim como quanto ao PSD, também não há dúvidas de que o PSD, chamando-se de direita, de esquerda, centro ou outra coisa qualquer, ou extraterrestre, quando está no sistema para formar maiorias ou para liderar governos de maioria alternativos ao Partido Socialista e à esquerda e representativos, obviamente, de um eleitorado que se sente à direita do Partido Socialista. E, portanto, isso viu-se logo a seguir. O CDS que fez um congresso, a afirmar-se como mais de direita, ou mais firmemente de direita, ou mais desavergonhadamente de direita, e dando sinais de que queria ter uns próximos anos de afirmação independente de outros partidos, designadamente do PSD, a primeira coisa que faz é, e a meu ver bem, tentar falar com o PSD para o mais rapidamente possível começarem a formar...
Parece que foi tentar falar com o PS.
Não, mas sim, mas isso foi... Mas eu já lá vou porque também é importante.
Deixa de ser curioso,
não, portanto, mas foi um momento circunstancial. Que tem um efeito... Deixa-me, eu vou lá.
Deixa de ter graça, depois de tanta afirmação...
Formar com o PSD e também, obviamente, ir ao centro falar com o PS circunstancialmente. Isso também tem a ver com aquilo que eu estou a dizer e não é contraditório. Reforça aquela ideia de que o CDS, a seguir ao momento proclamatório, teve um momento pragmático. E o próprio Rui Rio também. Porque a seguir ao momento proclamatório de que nós somos o partido do centro, também diz... Aliás, primeiro incentivado em resposta a um comentário ou uma tomada de posição do Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder do CDS, também dá sinais, através do vice-presidente David Justino, de que sim, temos que começar a falar com o CDS para as eleições autárquicas. E, portanto, para concluir, aqui, e isto que eu vou dizer agora, viu-se muito bem qual é que é o risco. Qual é que é os riscos que no orçamento viu-se muito bem que são os riscos do PSD e do CDS não se entenderem? Porque o PSD e o CDS nos congressos mostraram uma obsessão com o posicionamento que devia ser dirigida para o posicionamento do Partido Socialista. Porque neste momento o Partido Socialista é que está obcecado em posicionar-se como o centro nevrálgico do regime, o centro inamovível que negocia com todos. Porque essa ideia de que a geringonça acabou... O que leva é que quando não há uma geringonça, aquela geringonça, todas as geringonças circunstanciais são possíveis.
É geringonça, não é?
E
quem é que inventou a expressão geringonça? Já não sei. Foi alguém no debate parlamentar.
E neste momento o que nós temos é uma situação política que é uma espécie de carrossel de António Costa, em que, ao qual todos estão presos, porque a esquerda não... Porque nenhum partido tem interesse... Nenhum partido tem interesse, neste momento, a forçar uma crise política a dar razões para António Costa se vitimizar. Porque à esquerda, a esquerda não forma governos sem o PS, e qualquer partido à esquerda que seja visto como tendo dado lugar a uma crise política vai arcar com o ónus eleitoral de o ter feito. À direita, quer dizer, à direita o PSD e o CDS ainda não têm nem alternativa, nem, consequentemente, eleitorado. E enquanto não tiverem uma alternativa, que a meu ver só é possível se estiverem unidos, enquanto não tiverem uma alternativa e não tiverem o eleitorado previsivelmente maioritário, estão objetivamente e necessariamente presos a este carrossel de António Costa. À última da hora, terem que fazer parte de uma geringonça circunstancial para evitar qualquer redução de um imposto que seja visto como uma irresponsabilidade ou outras coisas quaisquer. E, portanto, sim, o que faz todo sentido, independentemente daquelas nossas proclamações sobre se somos mais à direita ou mais à esquerda ou mais ao centro, o que o CDS e o que o PS têm que fazer é começar já a falar em entendimentos, e o momento que pode marcar, de facto, a viragem do ambiente político são as autárquicas. Se o PSD e o CDS se entenderem em muitas autarquias importantes e conseguirem dar um sinal de que nessas autárquicas há uma nova maioria a formar-se, e o sinal é dado vencendo em autarquias relevantes, com candidatos que tenham visibilidade nos partidos e que mostrem, por exemplo, eu já disse aqui, aquilo que Durão Barroso fez em 2001, quando pôs grande parte dos seus dirigentes principais a concorrerem às câmaras principais, e isso foi, de facto, um impulso importante para a direita voltar ao poder. E o PS em 93? E o PS é o mesmo? Portanto, eu não vejo outra hipótese de a direita, ou melhor, não vejo no horizonte mais próximo nenhum momento que possa ter a relevância política de, na psique coletiva, definir um momento de viragem com melhor do que as autárquicas. E sim, e portanto, independentemente da opção de posicionamento, que é mais uma conversa sempre para dentro dos partidos do que para fora, o que o PSD e o CDS têm que perceber é a realidade, e a realidade é que tem que se entender.
Daniel, a realidade e o pragmatismo da gestão do dia-a-dia com o PSD optar por uma ocupação, assumidamente, não quero usar a expressão ideológica, mas pelo menos de momento estrategicamente ao centro, não leva a que fenómenos de potenciais, a designação utilizada normalmente é coligações negativas, mas no fundo constelações de aprovação de determinadas medidas que nunca a liderança anterior do PSD contemplaria aprovar, provindas da esquerda, se torna mais provável. Isto é, de alguma forma, este deslocar para o centro, que poderia indiciar uma boa notícia caso a vontade fosse de convergir com o PS ou a vontade fosse de criar um entendimento ao centro, que muitas vezes era especulado, como haver um relacionamento possível nessa linha, na realidade não produziu, pelo menos para já no orçamento, precisamente o inverso. Ou não. Seja, uma disponibilidade diferente que nunca se verificou antes, não digo com o intuito de genuína adesão às propostas que surgem da esquerda, mas com o intuito de provocar o dissabor ou de confrontar o governo com a dificuldade em ter uma solução estável como tinha anteriormente. Portanto, este fenómeno que registámos no orçamento, concretamente o IVA da eletricidade é talvez o mais demonstrativo, e em que depois até acaba por ser parcialmente com votos de vários locais e em alguns casos inesperados que desbloqueiam. Isto não é também uma mudança de colocação do diapasão da estratégia?
Isso tem a ver com o posicionamento do PS, não tem a ver com o posicionamento do PSD.
Mas o PSD, o que muda no posicionamento estratégico face à liderança anterior do PSD é, de facto, algo que até agora, em debates orçamentais, nunca se tinha registrado, que é uma disponibilidade do PSD a aprovar, que foi fora do quadro do debate orçamental e que, de alguma maneira, funcionou, nos meses que seguiram, como uma espécie de vacina.
Este é o primeiro debate orçamental, foi o primeiro debate orçamental em que o Partido Socialista não tinha um entendimento com outros partidos. É daí, exclusivamente daí, aí lamento, mas não, só há um responsável por essa posição difusa dos partidos. Os partidos não sabem qual é o seu lugar.
É António Costa, mas eu acho que António Costa
quer isso. Quer, porque acho que vai correr mal, mas quer.
Porque dá uma maioria absolutíssima latente.
Sim, mas acho que vai correr mal a médio e longo prazo. Não, isso deve-se exclusivamente... Ou seja, quem criou uma perturbação no arranjo político no Parlamento foi o Partido Socialista, ao decidir não ter uma relação privilegiada, que para mim, de um ponto de vista, só pode ser escrita, caso contrário, não é nada. Para mim é o Partido Socialista o responsável por isso, que aliás criou uma situação que eu já defini como uma situação de pântano, que é perigosa para a democracia. Porquê? Porque tu tens vários partidos que nem sequer consegues dizer se são oposição, se estão do lado da oposição ou do poder. Não há nada pior. Nem consegues sequer explicar. Uma coisa é, um partido é da oposição e pode ser...
Mas é ótimo para o PS.
Pode ser da oposição responsável, se tu quiseres. Mas é a oposição e pode, em determinados momentos, perante medidas concretas, apoiar uma medida concreta. Não deixa de ser a oposição por isso. Agora, o que acontece neste momento é... Isso não tem a ver com o posicionamento.
O que estás a dizer é que, na prática, onde antes havia, segundo o raciocínio, uma estrutura montada para a legislatura com base no acordo escrito, que, ainda que não permitisse colocar o rótulo de partido do governo nos
partidos. Sim, havia uma maioria parlamentar.
Havia, no fundo, maioria de suporte à esquerda, neste momento não há rótulos.
Não há
no fundo.
E não havendo rótulos, isso cria uma destabilização na política de alianças, onde já nem sequer podes falar propriamente de coligações negativas. Os partidos defendem...
Negativa no sentido,
acontece. Eu percebi o que é que quiseres dizer. Os partidos defendem as suas posições e acontece que coincidirem as posições e se formar uma maioria. Ora, mas e como não há...
Deixa-me terminar uma raciocínio. Mas há coincidência destas posições ou há um aproveitamento tático da situação,
no caso
de dificuldade em que se coloca o Partido do Governo, porque na 25ª claro, hora há uma retirada estratégica do PSD ao não votar, por exemplo, a proposta do Bloco de Esquerda sobre o IVA da eletricidade.
No exemplo que tu deste, que é o IVA da eletricidade, resulta das posições dos partidos. Depois houve todo aquele jogo bastante triste do PSD e do PS, que passa uma péssima imagem para o exterior, para o conjunto do país, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o PSD, aliás, porque eu não concordo que o PSD esteja colocado ao centro. Eu não concordo que tenha sequer havido nenhuma grande alteração, e é aí que eu quero ir, nenhuma grande alteração no posicionamento ideológico do PSD. De facto, há um debate sobre o partido.
Quando disse centro nevrálgico, é mais
eu
o centro.
Sim, não, eu percebi.
Ideologicamente,
sim.
É o centro de.
Eu percebi. Onde está o meio.
Não no sentido
do espaço político, mas.
O problema é que o debate, se é mais à esquerda ou mais à direita, é um debate inútil. E isso eu concordo com. E não é seguramente. Não vou ser acusado aqui de não dar relevância ao confronto ideológico, dou muitíssima relevância.
Também.
Agora, dar importância ao confronto ideológico não é dizer que se é mais de esquerda ou se é de direita. Isso se traduz numa posição programática, por exemplo. Ou seja, está lá. Não precisas estar a dizer eu estou mais ao centro. Não, está lá.
Ou dizer, eu defendo isto porque sou de direita.
Não, defendes aquilo tem uma coerência. Eu acho uma das funções de alguma clareza ideológica é exatamente dar aos programas políticos coerência, que fazem com que não sejam, porque o oposto de alguma coerência ideológica é o oportunismo demagógico em que eu vou aprovando coisas conforme elas são mais... Sou a favor ou não, sou a favor ou contra coisas porque elas são populares. E depois as coisas não batem umas com as outras, não fazem qualquer sentido umas com as outras. Portanto, eu acho que o debate não é identitário, é ideológico, e o PSD não está a fazer debate ideológico nenhum. Eu não encontrei ainda, na direção de Rui Rio, nenhuma clivagem ideológica com Passos Coelho. Eu não estou a dizer que é igual. Eu ainda não consegui ouvir da boca
de Rui Rio... E ao mesmo tempo também viste nenhuma clivagem com o CDS.
Com o CDS, não.
Porque não há política ali.
Eu acho que Rui Rio, nós poderíamos estar este discurso, a fazer este debate, e Rui Rio tinha ganho com isso, se desde o primeiro momento, e até porque tinha autoridade para isso, porque teve divergências de facto com Passos Coelho, tivesse chegado e tivesse dito... Eu discordo disto, a minha posição é esta, sobre a saúde, sobre o que é que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, sobre o que é que deve ser a Segurança Social, etc. O meu programa é este, e nós concluímos, olha, é um programa mais centrista que cria, e houve uma mudança no PSD, e concluiríamos. Ora, Rui Rio não faz isso. Rui Rio tem aquele discurso mais ou menos de homem sensato, que é muito apreciado na comunicação social. E a coisa sensata, basicamente, mais uma vez, é dizer aquilo que parece sensato a cada momento e depois é uma coisa em forma de nada. Na realidade, este é um problema do PSD de sempre. Quando o Hugo Soares diz, o PSD não pode ser a equipa B do PS. Lamento, o PSD sempre foi a equipa B do PS. Sempre foi. Nem no cavaquismo, nós não podemos dizer que o Cavaco era um neoliberal. Também não era um social-democrata. Não era nada. Como o PSD...
Passos Coelho, se calhar, é a exceção nessa matriz.
Passos Coelho foi a exceção na história do PSD, porque, na realidade, o PSD sempre foi um partido que tem que tinha uma grande...
Um período excepcional.
Não. Eu estou a falar antes do período excepcional, do seu programa. As duas primárias concorreu, muito claro. A proposta de revisão constitucional, tudo isso antes da intervenção, tinha um discurso com uma clareza ideológica que o PSD nunca tinha tido. Portanto, vamos esquecer a certo. Troika, tudo antes da Troika.
Mas eu não, o que eu não sei é se não tivesse governado sem ser na Troika, se não tinha atenuado isso, também essas...
Não tinha um pretexto tão, tão intenso como o da Troika.
O Rui Rio também nunca governou. O ideal de comparação é mesmo o Rui Rio antes de governar, se alguma vez governar, Passos Coelho antes de governar. Há uma diferença. Mas há uma diferença, aí quem se distinguiu do PSD foi o próprio Rui Rio, que forçou uma linha. Porque de resto o PSD nem foi de centro, nem foi de direita, nem foi de esquerda. Porque o PSD é um partido que tem uma característica estranha, que não tem paralelo no resto da Europa. É um partido que a sua principal identidade é a sua total indefinição. Sempre foi. Que tem a ver com o período histórico em que nasceu, que até levou um partido de ser o único partido de centro-direita no mundo, que se chama social-democrata.
E com e esta reflexão...
Não, eu vou terminar dizendo que o debate que falta que o PSD ainda não teve é, debater, fazer um debate programático, claro, em que nós percebamos, aliás, quais são as suas divergências internas. Dois, a partir daí, por causa disso, fazer uma discussão sobre a política de alianças. Porque só faz sentido fazer uma discussão sobre a política de alianças se ela partir de convergências programáticas e perceber se existem convergências programáticas onde elas começam, onde elas acabam. Por exemplo, autárquicas é mais fácil, evidentemente, porque as questões programáticas são, apesar de tudo, um pouco mais difusas. E uma coisa que eu também ainda não percebi, porque o PS ainda não conseguiu ser claro, se a fronteira acaba antes ou depois do Chega. Só o facto disto não ser claro num partido que ao mesmo tempo diz que se está a virar ao centro, diz bem o logro de todo este debate.
Com esta nota sobre os destinos futuros do PSD, concluímos a primeira parte do Sem Moderação. Regressamos daqui a instantes para falar sobre a Procuradoria-Geral da República. Até já.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos de volta à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Vamos discutir, debater, procurar afinar em que ponto se encontra a polémica da semana em torno da organização da Procuradoria-Geral da República. Esta semana foi tema particularmente aceso a polémica em torno do parecer produzido na Procuradoria-Geral da República em torno da forma como a hierarquia pode ou não, enfim, exercer as funções hierárquicas no âmbito de processos judiciais, em particular de processos penais em curso, e a forma como deve, ou pode ou deve, pode ou não pode ser publicitada essa intervenção, como ela deve ser trazida ao processo, na sequência de um parecer aprovado dentro de portas e que motivou, gerou, aliás, a grande, enfim, reação muito intensa da parte da Associação Sindical, e que promoveu depois um debate em torno da própria forma como aquela estrutura do Ministério Público está organizada. Isto é um fato, Francisco, achas que isto é, no fundo, o virou de cima de uma tensão que existe e na qual o Ministério Público sempre viveu e, portanto, se torna mais visível num momento de maior tensão, ou esta é uma questão nova provocada por esta não lhe chamo de intervenção, por esta orientação não, que agora
atenção,
é fixada. Ou seja,
atenção,
ou é as duas coisas.
É as
seja,
duas coisas. Fundo, atenção, se calhar, atenção sempre existiu, sempre ou que só
estas atenção, duas leituras possíveis de qual é o grau de autonomia, porque no fundo o Ministério Público é autónomo, mas é autónomo e é uma estrutura hierarquizada. Claro. E portanto,
não há cada juiz sua sentença.
Exato, que literalmente é o que acontece na magistratura judicial, sim, em que cada juiz é independente, cada juiz é titular do órgão de soberania
e assim,
a forma
não tem uma independência.
Claro, mas a forma de assegurar a uniformização da jurisprudência e a forma como o sistema se monta é através do acesso aos tribunais superiores, e portanto é uma lógica diferente, mas efetivamente cada juiz na sua esfera de decisão está.
Eu respondo assim, são as duas coisas, porque em primeiro lugar é óbvio que esta tensão, é óbvio para mim agora, pelo menos, porque acompanhei o caso e também falei com algumas pessoas conhecidas do meu círculo de amigos que trabalham no Ministério Público e, portanto, explicam-me que essas dúvidas sempre existiram e, havendo essas dúvidas, há sempre dois lados E essa tensão sempre existiu. O que é novo? Uma das primeiras coisas...
A questão é, há uma discussão jurídica em torno de saber o que é possível e o que é que não é. Que pode ou não estar-lhe associada uma discussão estratégica ou organizativa ou de fundo sobre a natureza do que deve ser o funcionamento do Ministério Público.
É isso mesmo.
E é isso que nos parece neste caso. A questão não é só jurídica. Isto não é uma bizantinice entre dois juristas, um que acha que é assim e um que acha que é assim. Aquilo que traduz uma opção estratégica diferente.
O que tu chamas a discussão jurídica é o que é dizer o que é que a lei... O que é que, através da lei, o Estado diz sobre o funcionamento do Ministério Público e sobre a estratégia que nós temos para a investigação criminal. É verdade que essa tensão sempre existiu, mas há um facto, há pelo menos um facto novo, que é uma hesitação da lei ou uma dúvida que permanece, porque há uma norma no novo Estatuto do Ministério Público que diz, e cito com rigor, a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela lei processual penal. Ou seja, o Estatuto do Ministério Público diz a intervenção hierárquica dos procuradores nos processos, portanto, dos procuradores hierarquicamente superiores nos processos concretos, é aquela que o Código de Processo Penal permite. E a verdade é que o Código de Processo Penal, hoje em dia, designadamente o artigo 278, determina, permite que seja, que a intervenção hierárquica seja para ser formulada acusação ou que seja, ou que a investigação prossiga com a indicação de diligências e respectivos prazos, num prazo de 20 dias contados da data em que a abertura de instrução já não pode ser requerida. E o que vejo muita gente dizer, e se calhar com alguma razão, é que esta norma do Código de Processo Penal tem que ser ela própria adaptada ao novo Estatuto do Ministério Público, ou haver aqui alguma coincidência, porque, de facto, o que parece perante a lei, perante esta articulação de normas, é que a intervenção hierárquica não pode acontecer em mais nada senão isto. Durante o inquérito, a intervenção hierárquica, o superior hierárquico tem que estar, basicamente,
expectante.
Eu também não acho que isso seja uma situação, provavelmente... A situação mais...
A figura mais extrema, mais, assim dizer.
Exato,
ou seja,
mais ponderada e equilibrada. Mas, eu acho que, interpretada a lei tal como está agora, acho que é isto. Portanto, talvez se tenha que resolver. Mas, deixa-me também dizer o seguinte. O que é que inquinou esta discussão? Há um conjunto de circunstâncias que é uma espécie de tempestade perfeita. É que não há uma diretiva, a Procuradora-Geral da República não resolve fazer uma diretiva do nada. Há uma polémica, em primeiro lugar, no âmbito de um processo... crime num processo de inquérito.
Uma polémica pública
num processo de inquérito.
Só foi pública.
Num caso, politicamente muito sensível ao caso de Tancos. Primeira circunstância. Segunda circunstância é uma polémica, concretamente, a propósito da intervenção de duas testemunhas, que são o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Terceira circunstância. A justificação...
Compreensível. Deixa-me só dizer um bocadinho. Não quero ter opinião sobre isso. Compreensivelmente polémico. Porque não é neutra essa ideia de transformar testemunho o Presidente da República.
Terceira circunstância. A intervenção é no sentido de o superior hierárquico dizer ao titular do processo: não vais ouvir essas pessoas. Quarta circunstância, e eu acho que esta aqui é que talvez seja o nó górdio da questão, ou pelo menos aquilo que explotou a polémica.
Não
vir
assinar.
Não é isso. É que o procurador ou a procuradora que teve essa intervenção, a justificação, a forma como escreve é, a meu ver, muito problemática. Porque podia dizer coisas do tipo, apreciando o processo, afigura-se-nos que não justificável, inútil, redundante, o que seja. Mas o que diz é coisas como, tendo em conta a dignidade dos cargos, quase que dizer, não vamos agora chatear o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O que me parece uma justificação muito pouco própria de um processo que não está a direito democrático.
Mas é que eu não quero ir por aqui.
Eu vou-te já passar a seguir. Faz como nota inicial.
Eu estou mesmo a terminar. E depois, ainda duas circunstâncias também que
é
são... Que
era para tirar uma dúvida. Para investigar o Presidente da República, para um juiz, por exemplo, para julgar ou investigar o Presidente da República...
Mas não era o caso, era para intervir como testemunha.
Percebes o que eu estou a dizer? Não por acaso...
Há um processo que pressupõe a intervenção da Assembleia da República.
E não só, não, não é só isso que eu estou a dizer. Não é, por exemplo, qualquer juiz que pode julgar, por exemplo,
não, tem que ser julgado no Tribunal Supremo.
E, portanto, percebes que não podes chegar à Procuradoria-Geral da República e, de repente, já não é assim. É uma coisa...
Certo, mas não é isso que está em causa, não é julgar um Presidente da República ou o
Primeiro-Ministro. É, testemunha, não é?
E depois, há também... Ah, e portanto, tudo isto, mais estas duas que eu vou dizer, adensam, obviamente, o ambiente de polémica e o levantamento de suspeitas sobre que, quer dizer, se não fosse este problema, este caso que é problemático para o Governo e para o Partido Socialista, se calhar não se teria feito isto. E depois, por causa desta polémica toda, faz, e parênteses, não esqueçamos que estamos ainda com a polémica fresca da substituição da Procuradora-Geral da República. Isto foi péssimo.
Isto tem a ver com a construção de uma narrativa que
é uma construção de uma narrativa assente em facto de que eu não tenho culpa nenhuma. Não tenho culpa ao Partido Socialista.
Será a passagem do debate para o Daniel Francisco
depois, conclui, por favor. E depois, esta coisa que nós em Portugal fazemos muito, cada vez mais, que é pedir pareceres. Peço imensa desculpa. Pedir pareceres ao Conselho Consultivo. Da Procuradoria-Geral da República, relativamente ao qual eu também devo dizer, relativamente ao qual o Conselho Consultivo, eu também estou escaldado com aquele parecer que deram sobre o caso dos membros do governo que têm participações em sociedades, etc., que foi completamente à medida, e digo isso, contudo, já o escrevi, foi completamente à medida, digo isso sem medo nenhum. E, portanto, depois, mesmo foi feito pedido um parecer para ser dada aquela diretiva para tentar parar, de facto, a intervenção que os... Boa ou má, mas pareceu-me que foi mesmo para parar a intervenção dos procuradores do Ministério Público naquele processo de intervenção que eles queriam. Que eles queriam. E, portanto...
Tenho que passar ao Daniel. Daniel, e pegando neste aspecto, se quisermos, não quero usar a expressão fulanização, mas, de facto, da construção de uma narrativa, como dizes há pouco, é em torno da substituição da Procuradora-Geral anterior e, no fundo, a ideia de que haveria uma Procuradora-Geral em funções que se tinha tornado a face visível do combate ao fim da impunidade, que, por razões inexplicáveis ou que nunca foram adequadamente ou satisfatoriamente postas perante a opinião pública, foi substituída por uma outra Procuradora-Geral da República que, de alguma maneira, teria feito abrandar ou teria alterado o rumo e essa marca que tinha um cunho impresso na atuação da Procuradoria-Geral da República e, portanto, que no fundo haveria aqui uma agenda. Havia uma agenda nessa substituição e há uma agenda agora associada a isto. Portanto, esta é a narrativa...
Essa narrativa constrói uma coisa insustentável, que é o que dizíamos sobre os poderes do que deve ser uma Procuradora-Geral da República passou a ser exatamente o inverso. Ou seja, como, em vez de falarmos da Procuradora ou Procurador-Geral da República em abstrato, falamos de uma ou de outra... Tudo o que fosse reforçar o poder da Procuradora-Geral da República era defender o Ministério Público da interferência política, agora tudo o que seja reforçar o poder da Procuradora-Geral da República é a mão longa, a longa mão do poder político. E isso constrói uma narrativa totalmente insustentável.
É que essa diretiva foi suspensa pela própria
Procuradora-Geral
da República. Não estava isenta de problemas.
Mas o ponto é, a narrativa é que é deslegitimadora da intervenção do Ministério Público.
É mesmo uma forma de intervenção, mas eu já lá vou. É mesmo uma forma de o poder político se imiscuir na vida do Ministério Público. Foi o que aconteceu esta semana. Foi o poder político a imiscuir-se na vida do Ministério Público.
Tu não és defensor de uma maioria de políticos no Conselho Superior do Ministério Público?
Se lembras da minha posição, a minha posição foi uma...
Mas eu vejo a esquerda toda a defender.
Foi uma não posição, dizendo que não tinha para mim claro qual seria a melhor solução, apenas não aceito o discurso tremendista que transforma, aliás, outros países europeus em ditaduras onde o Ministério Público não pode, porque se instalou sobre o Ministério Público uma ideia falsa, que o Ministério Público são, que é o mesmo que os tribunais e os juízes dos tribunais. Não, não é a mesma coisa. Não é mesmo a mesma coisa e, por isso, países diferentes têm soluções diferentes. Já não acontece o mesmo quando chegamos aos juízes.
Deixa-me terminar,
já vão perder, eu tenho pouco tempo. Deixa-me dizer só sobre o tema propriamente dito. Eu, que me parece ser o que está em discussão, é quais são os limites do poder hierárquico e os limites da autonomia de cada procurador. Eu, devido do que vi, podendo recusar ordens ilegais, e tudo o que viola a sua consciência jurídica, não sei bem o que é que sobra, sobra provavelmente a utilização de meios do Ministério Público para fazer buscas ao Ministério das Finanças para dar um número na televisão, se calhar sobra, e se calhar até devia sobrar, porque quer dizer que há algumas preocupações.
Porque intervenção... Estás preocupado com o tremendismo?
Não.
Para quem estava preocupado com o tremendismo?
Não,
esse argumento de redução ao absurdo?
Não foi por isso. Não foi por isso que aquela busca foi feita. Mas nem tenho a menor dúvida que foi por isso que foi feita. E se calhar, eu acho que há duas coisas que podem ter motivado esta decisão. Tu atribuis a um só caso. Eu acho que há...
Não, porque foi no âmbito desse caso.
Eu sei. No âmbito, tu podes utilizar o âmbito de um caso para tentar sanar um problema de certos.
Deixa-me aqui numa discussão, obviamente.
Eu acho que, por um lado, há uma... Provavelmente, mais do que ter a ver com qualquer relação com o poder político, uma tentativa de reforçar o poder hierárquico, é possível, se calhar excessivo, não sei. Eu não tenho posição sobre o... Não tenho sequer... conhecimento técnico para ter uma posição clara sobre aquela diretiva, pode também ter a ver com alguma tentativa de limitar, de travar alguma voragem mediática de alguns procuradores, porque a gente parte do princípio que o PGR vem a longa mão do poder político, como todos os outros, os procuradores em geral, eles estão garantidos à sua pureza original, o que não é verdade. Já tenho mais dúvidas sobre a ideia de que essas ordens não tenham que ficar registadas, tem a ver com a discussão do que eu percebi, se aquilo faz parte do processo ou não, se essas ordens não, são...
Tem que ficar.
E eu, instintivamente, sem perceber suficientemente do tema, a bem da transparência, parece-me que é evidente que devem ficar, e essa é a parte que me levanta mais dúvidas daquilo. As minhas duas perplexidades têm a ver com, sendo a grande preocupação a autonomia do Ministério Público, o parceiro do Conselho Consultivo, achas tu que achas do Conselho Consultivo, achas cada um, o Conselho Consultivo são juristas nomeados pela PGR, não tem nenhuma nomeação política, portanto aquilo é um documento interno, sobre o funcionamento interno do Ministério Público. Espanta-me ter visto dirigentes políticos, o próprio Presidente da República, a opinar sobre um documento interno feito por um órgão interno do Ministério Público, espanta-me, e até ter visto deputados que queriam que a Procuradora-Geral da República fosse ao Parlamento prestar contas aos deputados, o que era uma autêntica, uma descarada violação da separação de poderes. A PGR não tem que prestar contas aos deputados, não tem que prestar contas aos deputados.
Mas faltava não poder lá ir e...
A Procuradora não tem que prestar contas aos deputados sobre o funcionamento interno do Ministério Público, sobre regras internas do Ministério Público, caso contrário,
não responde,
tem que haver.
Tem uma relação de tipo de tutela.
A separação de poderes não pode ser.
Faltava agora não ter. Nunca poder ir ao Parlamento.
Mas o que eu acho graça é que parece que a separação. Uma coisa é para justificar coisas que tenham a ver com o poder político, com o funcionamento do poder político. Não para justificar coisas que têm a ver com o funcionamento interno do Ministério Público, que o poder político não tem que decidir como é que funcionam ou como é que não funcionam.
Quem é a tutela do Ministério Público?
Então aceita definitivamente que não há essa separação. Não é seguramente o Parlamento, aquilo não emanou da tutela, aquilo... Uma coisa era, se estivéssemos a falar meios alocados ao Ministério Público...
Através da fixação da política criminal, o Parlamento efetivamente fixa as prioridades de investigação criminal, por exemplo. Ou seja, há mecanismos através do qual o Parlamento também influi indiretamente, aliás, até de forma plurianual, portanto...
Mas o funcionamento da cadeia hierárquica do Ministério Público é um...
Não é.
É uma pedra de toque do sistema.
Tens dois razão.
Os deputados não podem querer saber.
Claro,
tens razão. Era o mais faltava.
Daniel, tens sim razão, que é uma questão interna.
Para saber se é necessário alterar a lei.
Mas há audições, a possibilidade de realização da autoridade.
Esse é o objetivo?
Não é isso. Em abstrato, não é impossível que possa haver.
Tu é que foste tremendista mais uma vez. Era o que mais faltava.
Qual era o objetivo?
A PGR.
Não era para isso. Não era para isso. Desculpa lá, eu ouvi. Não era para isso que ela ia ser chamada.
Ou seja,
ela ia ser chamada para dar explicações aos deputados sobre diretivas internas. E ela não tem que dar explicações aos deputados. Pode, quanto muito, discutir com os deputados aquilo que faz parte dos deputados. Não tem que dar explicações. Caso contrário, aquilo que eu acho extraordinário
não
é
presta
que são
conta,
os mesmos...
Há de vez de
informação.
Os mesmos...
Tem um minuto para...
É que o que eu acho extraordinário é que são os mesmos que é o mínimo sinal de qualquer tipo de ideia que... Passa a ideia que cada procurador, sozinho, ele próprio, não é totalmente autónomo de tudo, que depois, quando a coisa é... Ou seja, dá a ideia que o poder judicial deve ser autónomo de uma parte do poder político, não tem que ser autónomo da outra. Essa é outra questão. Tem a ver com...
A última frase.
Tem a ver com... Exatamente, esta narrativa que se criou, que é... tudo o que signifique. Porque o que eu não percebi é o argumento de isto põe em causa a independência do Poder Judicial face ao poder político. Ora, como a única coisa que estava em debate era a obediência à hierarquia do Ministério Público, significa que se instalou de facto a ideia de que qualquer obediência à hierarquia do Ministério Público é uma obediência ao poder político. O que quer dizer que já passámos para uma fase seguinte deste debate, em que já não estamos a falar da autonomia do Ministério Público, que até pode ter graus diferentes, e era essa, por exemplo, o debate que levantava o Rui Rio, já estamos a dizer que se cada procurador tiver de facto uma hierarquia, como de facto tem, ao contrário dos juízes, porque tem uma hierarquia, isso já é, ou seja, que a Procuradora-Geral da República é uma representante do poder político. O que, ou seja, mais uma vez, e termino como comecei, a narrativa que se construiu sobre Joana Marques Vidal e sobre a saída da Joana Marques Vidal contribuiu para esta ideia de que o Procurador-Geral da República ou o Procurador-Geral da República devem ser mais ter mais ou menos poder conforme a direita tenha ou não tenha confiança naquele procurador.
Desculpa.
É mesmo isto. Não posso dar mais 20 segundos.
Duas coisas, muito rápido. Se calhar tinhas razão, mas estas coisas que aconteceram agora só levam a crer que, se calhar, os receios eram fundados.
Ah, não vejo nada.
Segunda questão.
Aquilo que a diretiva faz é fixar uma interpretação sobre normas da Assembleia, emanadas pela Assembleia da República. Era o que mais faltava, que os deputados não queiram falar com a PGR para saber o que é que ele levou a fazer aquela diretiva e é que, aliás, já a suspendeu.
E com base nisto, partimos para a terceira parte do Sem Moderação, despedimos-nos dos nossos ouvintes da TSF e convidamos os nossos ouvintes da TSF a irem aderir ao nosso podcast ou a irem correr para a televisão para ver a terceira parte e vamos já partir para Dublin para analisar as eleições irlandesas. Até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação. Partimos em direção a Dublin e ao resultado das eleições gerais na Irlanda, que trouxeram um resultado surpreendente. As sondagens das últimas semanas revelavam grande incerteza na reta final, aquilo que parecia ser uma eleição que estava ganha pelo Primeiro-Ministro, que em funções, Leo Varadkar, rapidamente se tornou uma corrida primeira dois, com o maior partido da oposição a aproximar-se muito rapidamente, dois partidos que, aliás, fazem parte da mesma família política europeia e cujas...
E lá essa coisa estranha de...
Cada um tem as suas singularidades. O principal partido do governo e o principal partido da oposição são ambos membros do Partido Popular Europeu.
O PCP e o Bloco, o CDE e os dois partidos.
Aliás, dois partidos cujas raízes estão na Guerra Civil Irlandesa, o Fine Gael.
São, aliás, duas dissidências
do Sinn Féin. O Sinn Féin era o partido independentista e depois a tendência, o Fianna Fáil, que foi quem governou a maior parte dos anos da República da Irlanda, talvez um partido mais à direita, se quisermos ter que posicioná-los, não é tão simples este exercício.
Não é fácil.
Mas que é o partido de Valera, portanto a tendência Valera, e o Fine Gael, o partido de Michael Collins, e portanto que representava a versão um bocadinho mais moderada, não sendo linear, e que no fundo aceitaram a partição dele.
Sendo que o Sinn Féin, eles são todos dissidentes do Sinn Féin. O Sinn Féin desapareceu na Irlanda e só voltou a aparecer nos anos 70.
E manteve-se com algum peso na Irlanda do Norte. Sempre teve. E agora, de facto, a novidade, e era aí que eu estava, portanto, uma corrida que se tornou a dois, uma corrida que rapidamente...
Já desmentimos aquilo que tu disseste.
No fundo, tínhamos de buscar notas no intervalo, mas isso não precisam de saber lá em casa. Mas depois uma corrida que rapidamente se torna uma corrida a três, com uma subida que começa a ser, de facto, vertiginosa do Sinn Féin na última semana e que permite ao Sinn Féin chegar em primeiro lugar no número de votos e na percentagem de votos, chegando a quase aos 25%. E é curioso que o próprio Sinn Féin não esperava um resultado tão positivo.
É preciso, porque o Sinn Féin teria tido um resultado muito maior.
Porque não apresentou, candidatos em todas as circunscrições.
Não apresentou à meio-dia.
Estão ambas corretas. Por força do sistema eleitoral irlandês, que é um sistema singular e que também demora muito tempo a contar, é um sistema de voto transferível e, portanto, a contabilização demora muito tempo até todas as preferências serem expressas. Só se soube 3 ou 4 dias depois qual o resultado e qual a composição composição final, mas apesar de tudo, apesar de não ter apresentado candidatos na maioria das circunscrições eleitorais, ficou apenas a um deputado do partido que acaba por ficar em primeiro lugar, o Fianna Fáil. Para além disso, temos também uma grande pulverização parlamentar.
Partidos mas com mais votos, mas ganham votos.
Claramente ganham votos, fiquem em primeiro, o Fianna Fáil em segundo, o Fine Gael em terceiro, e depois uma grande dispersão por pequenos por partidos de menor dimensão. Os verdes surgem como quarta força política, e depois o Labour e os social-democratas, formação recente de dissidentes, com uma prestação também razoável na casa dos 6, 7%, e depois muitos independentes, é um parlamento que admite a candidatura de independentes, e portanto quase 20 deputados independentes. E portanto, a constelação das coligações não é evidente, não é fácil, também por causa daquilo que os partidos disseram na campanha eleitoral, todos muito proclamatoriamente disseram com quem é que não fariam coligações. Eles próprios não aceitavam um com o outro, sendo que também, curiosamente, o atual governo da Irlanda é apoiado pelo maior partido da oposição e, portanto, a tolerância parlamentar, na prática, é entre os dois principais partidos, que são os grandes derrotados da noite. Obviamente, o principal derrotado é inegavelmente o primeiro-ministro, mas em conjunto é a maior quebra de votos de dois partidos que, na maior parte da história da República da Irlanda, tiveram sempre mais de 80%, por vezes até mais, da percentagem de votos. Que caminhos se abrem agora nos tempos que se seguem? A Irlanda, durante muito tempo, era vista como...
Porque a Irlanda era
o tigre celta e, portanto, um barómetro das boas políticas neoliberais e desreguladoras, mas se calhar a agenda que permitiu esta catapultar do Sinn Féin para o primeiro lugar tem precisamente a ver com tudo, ou seja, tem a ver com tudo que as pessoas não querem, que é a atual linha política que encontram na Irlanda. Dissociando, e que terminava só o meu introito com isto, dissociando-se até curiosamente agenda de costumes e agenda económica, porque foi no atual mandato do primeiro-ministro que perdeu as eleições que grandes conquistas se realizaram na Irlanda, desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo à legalização do aborto, portanto um conjunto de medidas emblemáticas e que na Irlanda estavam paradas há muito tempo por força da constelação própria do sistema político, mas isso contou pouco na recompensa eleitoral a dar ao primeiro-ministro em funções. As pessoas votaram de facto com aquilo que lhes pesava mais,
diferente com a economia.
Estava desse lado. Não fazia diferença, mas o que pesou foi a economia e a política.
Dizer só que isto é mesmo um terremoto político na Irlanda. É a primeira vez em 100 anos que não ganha nenhum destes dois partidos.
Há 100 anos está à beira de...
Está à beira de fazer 21, mas depois ainda... Mas,
e é 21 é o tratado.
Mas... É o tratado, depois ainda houve ali uns... E é a primeira vez que a esquerda vai governar na Irlanda nos últimos 100 anos. Isto é um terremoto político. Vai governar, se conseguir. Devo dizer que a probabilidade... Os partidos de direita estão com um problema, que é, se causam uma crise política às novas eleições, o Sinn Féin
rebenta
com razão,
no bom sentido,
com a mesma força, porque concorre a todos os círculos, e o que vi, diziam vários observadores, que se tivesse concorrido a todos os círculos, teria ficado provavelmente próximo da maioria absoluta, em termos de olhando para a probabilidade de comportamento nos círculos onde eles não concorrem.
E por causa da transferência de votos, por causa das preferências e da forma como o sistema eleitoral está construído...
Porque não estavam à espera.
Não
estavam mesmo, pelo menos, eu não falei com pessoas do Sinn Féin, mas do que vi, há evidentemente razões do próprio Sinn Féin para conseguir esse resultado.
Uma mudança geracional muito importante na liderança.
Na liderança, o afastamento definitivo e o encerramento da relação com o IRA, que a saída do Gary Adams, apesar de ser a pessoa que construiu o processo de paz, é importante do ponto de vista histórico, e a Lou MacDonald, que é a líder atual do Sinn Féin, toda a gente diz, eu nunca ouvi, que é uma comunicadora, uma líder carismática. Mas, de facto, a principal razão... A Irlanda tem sido um exemplo por causa dos impostos muito baixos, empresas de tecnologia que lá se instalam por causa dos impostos baixos, um paraíso para a finança. E no entanto, eu estive a observar os números para uma coisa que escrevi sobre este assunto, e a distribuição de rendimento nunca foi tão desigual desde a Segunda Guerra, ou seja, regressou a números próximos de antes da Segunda Guerra. 63% dos irlandeses foram inquiridos numa sondagem de boca durna, diziam que não tinham beneficiado da recuperação depois da crise. E há um problema muito específico que foi muito determinante para este resultado, pelo menos nas coisas que eu li, que é a crise na habitação. Dublin é a terceira cidade mais cara, com rendas mais caras no mundo, na Europa. e isto terá contado bastante. Portanto, não foi o Brexit, não foi a possibilidade de reunificação da Irlanda, foi, e isso é a coisa mais impressionante e que me interessa mais, a juventude. Ou seja, o Sinn Féin consegue, quando estava nas sondagens com 22%, empatado com os outros, tinha mais de 30% entre o eleitorado com menos de 35 anos. E isto bate certo com um padrão que nós encontramos em vários países, cada país é um país, com realidades muito diferentes, mas que encontramos nos Estados Unidos com o Bernie Sanders, encontramos no Reino Unido com o Corbyn, e encontramos invariavelmente em vários países, há um fortíssimo peso neste tipo de discurso. É preciso dizer que o Sinn Féin apresentou um programa, o Sinn Féin que abandonou todo o radicalismo do ponto de vista da questão da Irlanda, da questão nacional, apresenta um programa estilo Corbyn, um programa bastante radical no que toca a política de habitação, Serviço Nacional de Saúde, uma coisa bastante arrojada, vamos lá ver se conseguirá até sem ter maioria.
Sistema fiscal.
Por acaso eu não fui ver qual era as propostas que tinha para o sistema fiscal.
Presumo que não vá mudar grande coisa.
Presumo que mudará algumas coisas.
Precisamente vai precisar das receitas tributárias que tem
para
fazer a política social.
Se há uma coisa que vai mudar, mas então isso tem que fazer algumas mudanças fiscais, começar a cobrar alguns impostos a empresas.
Não, porque aqueles que cobram é porque as empresas vão para lá, e as empresas vão para lá por alguma razão.
Deixa-me só. As empresas, eu tenho um argumento para achar que vão conseguir atrair algumas empresas nos tempos que correm, porque com a com a concretizada saída do vizinho do lado do espaço da União Europeia,
ganham
uma atratividade que não tinham anteriormente em vários setores relevantes, porque muitas empresas quererão estar do lado certo da fronteira.
Deixa-me sair um bocadinho da Irlanda, que era isso que eu ia fazer para terminar.
Vai depender do acordo que...
Claro, mas há uma dose de incerteza, e isto já será também o meu ponto para ti. A minha ponte sobre o mar da Irlanda, porque...
Vai ser feita essa ponte, aliás,
Eu queria sair um bocadinho da Irlanda, só dizendo que o padrão que tu encontras é as gerações mais velhas, portanto, neste momento de evidente descontentamento, as gerações mais velhas votam em soluções que não existem na Irlanda. A Irlanda acho que é neste momento já é o único país, não tenho a certeza, porque há aqueles pequeninos, tipo Malta e Chipre, que não sei, mas o único país que não tem extrema-direita no Parlamento, depois de Portugal ter perdido ter deixado de fazer parte desse grupo. Mas os mais velhos votam em soluções autoritárias, xenófobas, etc., e os mais jovens votam em partidos que poderiam ser considerados da esquerda radical, cada um utiliza o termo que entender conforme o seu posicionamento político. Apesar de aparecer, e isso em Portugal é visível, por exemplo, através da Iniciativa Liberal e de algumas franjas do CDS e do PSD, um discurso supostamente representante das novas gerações, que alimenta, que tenta dar a ideia de uma nova vaga neoliberal e que defende o fim dos privilégios dos mais velhos para dar oportunidade aos mais jovens, nós conhecemos esse discurso, ele dirige-se a uma minoria dos jovens. Na realidade, a maioria dos jovens, é isso que tu sentes, em muitos países, vota mais à esquerda e vota sobretudo em programas que têm como principal, eu termino com isto, como principal bandeira o resgate das funções sociais e económicas do Estado, de forma até bastante arrojada para os tempos a que vivemos. Isso, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn e agora o Sinn Féin. E isso quer dizer que é interessante verificar, independentemente do que achemos disso, que os jovens, que são provavelmente as principais vítimas, porque não herdaram, porque não ficaram com os destroços que fizemos do Estado Social, não têm as garantias que os mais velhos têm, que regressam a bandeiras que são dos anos 30 e dos anos 40 e dos anos 50. E isso é interessante porque leva a um debate que tínhamos no início, os partidos socialistas e sociais-democratas a repensarem, por essa Europa fora, o papel que realmente querem ter nos próximos tempos.
Francisco.
Queres um canto internacional?
Se souberes a letra.
Nós sabemos
várias letras diferentes.
Mas o refrão é igual.
Eu tenho a minha versão.
E várias línguas também. Também encaixa lindamente no Parabéns a Você, é uma música muito versátil. Ambas são fungíveis.
O interdiamento do Parabéns a Você tinha outra versão que não o da Internacional.
Tem outra? Bom, agora falando de coisas mais menos musicais. O que acontece na Irlanda, daquilo que nos é permitido analisar com resultados frescos e ainda pouco dissecados, prende-se em grande medida com o que o Daniel disse, ou achas que pode haver também aqui uma componente de Brexit? Não te quero deixar de pôr isto em cima da mesa, mas o conjunto de incertezas que se abrem com o Brexit.
Acho que o que se passa em Inglaterra justifica tudo.
Porque esta análise foi posta em cima da mesa. Até que ponto é que esta viragem, que não se traduzirá provavelmente num governo liderado, ou sequer com a participação do Sinn Féin, é altamente improvável, mas até que ponto é que um dos receios postos em cima da mesa, e até a certa altura colocado em cima da mesa pelo próprio Primeiro-Ministro cessante, a propósito de uma reunificação da Irlanda, por força das circunstâncias e pela forma como o Brexit estava a ser conduzido, se esse facto também não pode ser um tema da agenda para as relações anglo-irlandesas dos próximos anos, especialmente
pode,
quando...
Claro, e se calhar até o Sinn Féin vai passar, o da Irlanda do Norte vai passar a sentar-se em Westminster, se calhar vão começar a... Porque eles não se sentam lá, não é?
Não se sentam e provavelmente não tomam posse.
Sentar, not sitting, no sentido...
Já tiveram um efeito...
Não tomam posse em vários sentidos. Não se sentam de facto, mas também não assumem os assentos.
Não assumem os assentos.
Porque se recusam, é preciso...
A fazer o juramento à rainha.
Alguns
deputados trabalhistas também faziam-no só como um primeiro pro-forma. Há imagens muito interessantes do Tony Benn, de forma muito contrariada e de forma rude, a declarar primeiro só faço esse juramento porque é indispensável para poder representar as pessoas que me elegeram, e depois atira o papel para o chão e vai-se embora contrariado para poder tomar posse.
Mas podemos falar de Inglaterra um pouco para fazer esta ponte, que é...
A tal do Boris Johnson.
Pode ser. Uma parecida. Porque é que se o sucesso do Sinn Féin é o
se ajudou de alguma forma. Mas
eu vou para o outro lado, que é, para tentar entroncar no que o Daniel disse. Se as razões do sucesso do Sinn Féin são as razões do, chamamos-lhe o que quiser, Jeremy Corbyn...
Só que não tropeçaram no Brexit no meio.
Não.
Essa é que é a questão.
Tropeçaram no sistema eleitoral, porque muitas vezes o que cai nas eleições é o sistema eleitoral. Porque o Sinn Féin, quer dizer, o Jeremy Corbyn teve uma derrota e demitiu-se, quanto é que teve em termos de percentagem de votos?
Sim.
Teve bem mais que o Sinn Féin. O Sinn Féin tem o sucesso que tem.
Tem 25%.
E com 25%.
Que convida.
Tem um sistema em que grande parte dos votos que beneficia são votos em que não era a primeira opção. Portanto, o próprio sistema, isto também tem que moderar um pouco a nossa... Porque, como dizes, a direita foi derrotada. Aquilo que tu chamas a direita da Irlanda teve muito mais que o Sinn Féin.
O Sinn Féin tem 20%, o Sinn Féin tem 25%, o Fianna Fáil tem 23% e o Fine Gael tem 20%. Ou seja, a soma de ambos é maior, superior ao Sinn Féin, mas acrescenta-lhe o Partido Trabalhista, os social-democratas, os anticapitalistas, portanto, há uma soma, mas aritmeticamente, a esquerda tem mais votos, para além dos independentes.
O Sinn Féin não concorreu à maior parte dos círculos.
Está bem, mas não concorreu, se calhar em muitos dos círculos não encontrou candidatos.
Não, provavelmente, é claro.
Se calhar agora vai encontrar. Agora, obviamente.
Claro, agora encontra tudo o que quiser. Já sabes como é que é.
Mas também deixa-me dizer o seguinte, também eu não quero, apesar de eu achar que temos que moderar essa ideia de que houve uma viragem brutal, eu também não quero deixar de...
Mas é uma derrota brutal.
Eu não quero deixar de assumir e aceitar que há razões para... Uma, designadamente para os mais novos, mais jovens, terem essa angústia perante os resultados, ou alguns dos resultados, do sistema capitalista. Devo dizer, porém, num pequeno parênteses, que o Daniel falou aqui de como os mais velhos tendem a aderir a soluções mais autoritárias ou mais populistas.
Não, neste momento.
Mas eu estou precisando de falar neste momento. E os mais jovens, mais de esquerda, radical.
Foi ao contrário.
Eu acho que, de certa forma, são duas faces da mesma moeda. São
duas faces do mesmo descontentamento.
Duas faces do mesmo descontentamento em que as pessoas têm tendência a ir para aderirem a soluções políticas que vendem um certo facilitismo e que, perante a complexidade dos assuntos, no fundo o que dizem às pessoas é que têm aqui uma solução. O problema é este. É só um problema. Ou é a raça das chamadas populações invasoras, ou é os banqueiros, etc. E portanto eu acho que de facto como na Grécia a adesão ao Siriza, por exemplo, foi também um pouco, a meu ver, são duas faces da mesma onda populista que vende uma ideia facilitista sobre as possibilidades da democracia, que eu acho que de uma forma ou de outra há de correr mal. Agora, que as razões existem, existem, e eu acho que mesmo a direita, e até principalmente a direita, porque assenta muito a sua ideologia, do seu programa político, em ideias comunitárias.
Bem-estar.
De bem-estar e de evitar o deslaçamento social, tem que perceber que coisas como que aconteceu na Irlanda e que se sente muito em Portugal também, em cidades como Lisboa e Porto, o preço da habitação é um problema.
E grandes cidades europeias.
É bastante ligado ao modelo económico em que vivemos. Talvez os problemas mais evidentemente ligados.
Tem que se adaptar a esse problema. Ou por causa desse problema.
Por favor, conclui.
Mas para concluir, porque é que é um problema? Porque é que é um problema grave? É um problema grave em si mesmo, no sentido em que, quer dizer, a habitação é o centro aspiracional de uma pessoa, formar família, crescer, etc, etc. Mas também é um daqueles problemas que mostra, é muito gráfico, se eu posso dizer assim, ou referir-me a ele assim, sobre a questão da exclusão. Porque as pessoas, de facto, há um centro onde as pessoas mais ricas, ou vários centros onde as pessoas com mais posses vivem, e as pessoas com menos posses vão ficando cada vez mais longe do centro. E, portanto, como é uma metáfora bastante gráfica, uhum. É uma metáfora que leva as pessoas a terem noção e a terem tal consciência de que têm, de que estão a viver um período de exclusão. E a direita tem que ter também, perante estes problemas, uma plataforma política de ideias que seja aspiracional. Porque a direita, que sempre que ganhou eleições e sempre que teve sempre que representou movimentos sociais de renovação e de grandes vitórias eleitorais em todo o mundo, conseguiu captar esse espírito aspiracional das pessoas.
Shining City on the Hill,
a Ownership Society do Bush, a Margaret Thatcher, que é o exemplo mais acabado desta sociedade aspiracional.
Da direita e da esquerda é igual.
Da esquerda também, claro que sim. Não é só a direita. A direita, o que eu acho é que a direita não pode permitir que estes problemas sejam vistos como problemas que só a esquerda pode resolver.
É um termo populista, é exatamente um dos problemas da utilização do termo populista. Todas as propostas aspiracionais são, evidentemente, simplificações de um programa. E essa simplificação do programa, que torna simples o que é complicado, todo o discurso aspiracional sempre o fez, é o que rompe com a ideia de que a política serve apenas para gerir o que existe. E desse ponto de vista é que eu acho que a esquerda que vence não é comparável com a extrema-direita que vence, porque não se limita a trabalhar no ódio, tem uma proposta aspiracional, coisa que a extrema-direita não tem.
Com esta tónica podemos regressar um dia para discutir Chantal Mouffe e um populismo de esquerda ou Lacan e outros autores. Mas seguramente é um debate, é um tema interessante e com distinções claras em que se deve ter lugar, porque normalmente é tudo amalgamado sob um mesmo chapéu e há distinções mais sutis a ter lugar. Aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, agradecemos a paciência por terem aguentado tanto tempo e voltamos para a semana e esperemos que continuem connosco e continuem expectantes para ver o que é que vai acontecer. Até lá. Muito obrigado. Até para a semana.